Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você, sexta-feira, 14 de abril de 2023. Vamos à edição de número 781 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Kiane Diniz e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Sexta-feira de céu nublado em Londrina, com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada foi de 19, a máxima prevista é de 24 graus. Vamos aos destaques de hoje. Laboratório de Estudos de Feminicídios, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEL, divulga relatórios sobre crimes julgados em Londrina em 2021 e 2022. Reajuste de bolsas da Fundação Araucária beneficia 354 pesquisadores da UEL. Congressos discutem direito na construção civil e gestão de conflitos. Iniciativa é do curso de Direito da Universidade. Nacionalismos na Espanha Contemporânea, tema de evento online neste sábado. Iniciativa é do grupo de pesquisa O Regional Local e a Experiência Histórica e Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Mostra Trabalhadores do Café encanta visitantes da Expo Londrina. Saiba mais na coluna O Museu na Rádio UEL. O riso do amor é leve e contagioso. A dimensão simbólica da deusa Hera é destaque na coluna Mitos na Atualidade, com Sônia Lunardon Vaz. Virada vegana, festa que zomba e a voz de Cecília Bandeira. Alguns destaques culturais para o seu fim de semana.
A UEL e você.
Laboratório de Estudos de Feminicídios, o LESFEM, divulga o relatório Feminicídios Julgados na Comarca de Londrina nos anos de 2021 e 2022, em que apresenta análise de 23 casos, feminicídios tentados e consumados, julgados pelo Tribunal do Júri em Londrina. Do laboratório ligado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UEL, com apoio do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. É a primeira publicação do LESFEM, que iniciou atividades ano passado, fruto de uma rede formada entre pesquisadoras da UEL e das Universidades Federais da Bahia e de Uberlândia. O objetivo? Produzir e analisar dados sobre feminicídios no Brasil, melhorar a qualidade das estatísticas oficiais. Entre os 23 casos considerados no estudo em Londrina, alguns compatíveis com feminicídio, mas não foram julgados com essa qualificadora porque eram crimes anteriores à lei de 2015 que instituiu a previsão. Dos 17 casos que foram a julgamento, 70% dos agressores, 12 deles, foram condenados. Relatório assinado pelas pesquisadoras Silvana Mariano, Luciene Oliveira Visoto Zanetti e também Camila Klasman. Texto completo disponível no perfil do Instagram do Laboratório de Estudos de Feminicídios, lesfem.br. Nos próximos dias, a Silvana Mariano será a nossa entrevistada aqui na revista.
Um total de 354 pesquisadores serão beneficiados com o reajuste das bolsas de pesquisa, extensão e inclusão da Fundação Araucária, segundo o levantamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. Os novos valores foram anunciados na terça-feira pelo governador Ratinho Júnior durante cerimônia realizada em Curitiba com a participação dos reitores das 7 universidades estaduais. Com a nova tabela, os valores das bolsas de doutorado passam de R$ 2.750 para R$ 3.100, de mestrado de R$ 1.875 para R$ 2.100 e de iniciação científica de R$ 500 para R$ 700. O reajuste equipara os valores do Paraná ao dos benefícios concedidos pelo governo federal, que recentemente tiveram reposição de 40%. Segundo o governo do Paraná, o novo valor entra em vigor a partir de maio, ou seja, deverá ser pago no início de junho. Os valores devem beneficiar mais de 4 mil bolsistas da Fundação Araucária. Para a reitora da UEL, Marta Fávaro, é impossível que um Estado seja inovador sem pesquisa. Portanto, defende como primordial a destinação de cada vez mais recursos às instituições de ensino superior. Segundo a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Silvia Meletti, a revisão dos valores pagos aos bolsistas, tanto dos que recebem do governo federal quanto os da Fundação Araucária, era uma questão urgente. Ela lembra que no ano passado, o governo do Paraná concedeu um reajuste de 25% aos bolsistas paranaenses, sendo que, neste ano, chegou aos valores que estão sendo pagos pelos beneficiários da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Técnico Superior, a CAPES, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A expectativa é de que nos próximos meses sejam anunciados novos editais de fomento à pesquisa, resultado da maior destinação de recursos orçamentários para a SETI e demais integrantes do Sistema de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. No ano passado, a Fundação Araucária concedeu um total de 4.296 bolsas, somando R$ 60 milhões. Referência no país, o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná é composto por 21 mil doutores e 23 mil mestres. Com informações do jornalista Pedro Livorati, do portal Operobal.
O curso de Direito da UEL promove na próxima semana o 4º Congresso Brasileiro de Gestão de Conflitos com a presença de diversos palestrantes. A programação conta com o 3º Congresso Paranaense de Direito da Construção na segunda-feira, a partir das 9 da manhã. O público-alvo são estudantes e profissionais de Direito, Engenharia e Arquitetura, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos participantes acerca do Direito na Construção, área que é considerada em ascensão. Na terça e na quarta-feira será realizado o 4º Congresso Brasileiro de Gestão de Conflitos, aberto a toda a comunidade. Serão ministradas 8 palestras ao todo, 4 em cada dia, pela manhã e tarde. Os eventos serão 100% presenciais, realizados no auditório do Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA, aqui no campus da UEL. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia de início do evento, segunda-feira, dia 17, pelo sistema UEL. Com informações do portal Operobal, Kiane Diniz para a Revista do Meio Dia.
Amanhã, 15 de abril, será promovida mais uma conferência do Ciclo Internacional de Palestras Enesilda de Lima, que tem como objetivo discutir as relações de memória e patrimônio. A iniciativa é do grupo de pesquisa O Regional Local e a Experiência Histórica, em parceria com o NDPH, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. A programação deste sábado, a partir das 14h30, é com Luiz Velasco Martínez, da Universidade de Vigo, na Espanha, que abordará o tema Os Nacionalismos na Espanha Contemporânea, passado, presente e futuro. O ciclo presta homenagem à professora Enesilda de Lima, do Departamento de História da Universidade, falecida recentemente. O professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH, comenta a importância da trajetória da professora homenageada.
A professora Enesilda chegou na UEL no final dos anos 80, era uma das poucas pessoas com doutorado no Departamento de História. E a chegada dela junto com o professor Antônio Celso Ferreira, né, que foi outro professor que chegou na mesma época, representou uma renovação muito grande, né? Os dois chamaram a atenção dos alunos para a questão da pesquisa, os dois começaram a criar condições para que os alunos trabalhassem com pesquisa. O professor Enesilda, em especial, deu início a um movimento que foi muito florescente, de transformação do arquivo histórico em centro de documentação e pesquisa histórica, hoje o NDPH. Ela conseguiu enviar para a USP dois funcionários da UEL para fazerem o curso, então, de especialização em arquivos. E esses dois agentes universitários, então, trabalharam no NDPH durante muito tempo. Hoje eles estão aposentados também. E, além disso, né, a professora Enesilda era uma excelente profissional, era uma professora amada pelos alunos, formou muitos alunos, mandou muitos estudantes para a pós-graduação fora. Na época não tínhamos programa de pós-graduação aqui no departamento. E além disso, ela foi coordenadora de colegiado, chefe de departamento, pró-reitora de graduação. E quando ela se aposentou, ela então era a coordenadora do NDPH. Dentre as muitas atividades, eu quero destacar aqui, né, o projeto que ela desenvolveu durante 10 anos, que foi o projeto de higienização, organização e microfilmagem dos autos criminais do Fórum da Comarca de Londrina, de 1934 a 1970. Esses autos hoje eles estão completamente organizados e microfilmados. Trata-se assim, 5.323 processos. É um acervo inestimável que está no NDPH, à disposição dos consulentes. Então, é mais do que justa essa homenagem à professora Heresila pelo reconhecimento da grande profissional de história, da grande mulher preocupada com a história, preocupada com a pesquisa, preocupada com a formação de acervos e preocupada com o ensino de história.
Os encontros do Ciclo Internacional de Palestras Heresilda de Lima começam sempre às 14h30 da tarde no canal do YouTube Grupo de Pesquisa Regional Local. Estarão reunidos pesquisadores nacionais e internacionais e também estudantes do fenômeno regional local em seus diferentes aspectos e temporalidades. O evento possui encontros agendados até novembro. No dia 29 de abril, a convidada é a arqueóloga Cláudia Parelha, professora da Universidade Federal do Paraná, que vai falar sobre a missão jesuítica Guarani de São José em Cambé. Mais informações no site do NDPH. Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
O Centro de Direitos Humanos de Londrina, CDH, realiza neste sábado, dia 15, às 9 da manhã, no Centro de Pastoral Arquidiocesano em Londrina, reunião para apresentar a situação da dengue aqui na cidade e trazer propostas para o combate da doença e o controle da epidemia. O Centro Pastoral Arquidiocesano está localizado na Rua Dom Bosco, 145, no Jardim Dom Bosco, próximo à Avenida Maringá. A reunião é aberta a toda a comunidade. Estão sendo convidados representantes dos hospitais da Zona Norte, Sul, HU, Santa Casa, Evangélico, bem como Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e 17ª Regional de Saúde. O encontro, então, será neste sábado, às 9 da manhã, no Centro de Pastoral Arquidiocesano, em Londrina.
Revista do Meio Dia. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
Era do amor ferido. Embora já tenhamos abordado a história de Era, quero agora realçar-lhe alguns aspectos curiosos e, quiçá, de grande interesse aos que foram capturados pela linguagem simbólica e os significados dos mitos. Mesmo porque as palavras, sem a dimensão simbólica, são sempre qualificações e limitações, o significado fica essencialmente indizível. Como já bem sabido, a deusa Hera, casada com o deus do Olimpo, Zeus, representa o casamento e o compromisso amoroso. Imponente e bela, alguns historiadores dizem que seu nome significa Grande Senhora, que é uma forma feminina da palavra grega herói. Anteriormente a essa grande deusa, contava a lenda que a Via Láctea veio do leite que jorrou dos seios da Rainha do Céu e que as gotas que aqui na terra caíram se transformaram em lírios, simbolizando a crença pré-helênica do poder de autofertilização dos órgãos genitais femininos. Essa simbologia tornou-se parte da mitologia de Hera. Para elogiar seus grandes olhos, os poetas a chamavam de olhos de vaca, simbologia associada à grande mãe, provedora da alimentação. Assim, seus símbolos são a vaca, a Via Láctea, o lírio e o pavão, que também tem a sua história. Conta-se que Zeus transformou uma ninfa em novilha para disfarçar sua traição perante Hera, que muito sagaz pediu a novilha para si. Seu marido, nada fiel, como estava de romance com a ninfa e para não contrariar Hera, deu-lhe de presente a ninfa assim transformada. Hera solicitou ao seu servo e fiel Argos, possuidor de 100 olhos, que vigiasse a novilha, mas Zeus enviou Hermes para adormecer Argos com sua melodia para, enfim, resgatar a ninfa. Ao som da musicalidade de Hermes, Argos fechou todos os olhos e acabou sendo morto pelo deus. Com o fim de eternizar o valente e fiel Argos, Hera tomou todos os seus olhos e com eles enfeitou a cauda do pavão, que passou a ser seu animal preferido e símbolo de sua vigilância, companheirismo e fidelidade. Embora a mitologia grega enfatize sua índole vingativa e ciumenta, Hera possuía 3 epítetos e 3 santuários em que era honrada e grandemente venerada durante todo o ano. Na primavera, era consagrada como Hera Parthenos, que significa a jovem ou a virgem Hera. No verão e no outono, era celebrada como Hera Teleia, que vem da palavra tele, que significa longe, numa alusão à sua presença como perfeita, realizadora e fiel. No inverno, ela se tornava Hera Xera, a viúva que ritualisticamente se isolava em seu esconderijo sagrado. Estes também são os 3 estados da vida de uma mulher, revividos simbolicamente como a criança, como a jovem e como a velha. Diante das traições de seu marido, Hera reagia com uma ação vingativa. Em outras ocasiões, Hera simplesmente se retirava em peregrinações lá nos limites da terra e do mar. Num desses momentos, Hera se isolou numa montanha onde guardava lembranças felizes de sua juventude. E quando Zeus se deu conta de que ela não pretendia retornar e que lá longe permaneceria, Zeus elaborou um plano e, buscando apelar ao seu ciúme, anunciou que estava para se casar com uma princesa daquele local. Hera presenciou a cerimônia simulada e, quando viu que a noiva era uma estátua de mulher, Hera se divertiu com a brincadeira, rindo muito. Hera o perdoou e ao Monte Olimpo voltou. Homens e mulheres sofrem por amor. Essa parece ser mesmo a tônica da nossa existência, pois que tudo aquilo que se nos apresenta com a aura do valor afetivo é o que há de mais rico e sagrado. Entretanto, o amor, ele se magoa, e quando magoado, ele se esconde, vai lá para os limites da terra e do mar. Às vezes a fúria vem ao seu socorro buscando defendê-lo. Mesmo assim, ele continua longe, distante, se fazendo de indiferente ou se travestindo de ódio ou ainda de magoada tristeza. Chega a se pensar que nada o fará retornar e que o ressentimento tomou para sempre o seu lugar. Mas não! O ressentimento é tão somente um muro, a cerca espinhosa que pretende proteger o esconderijo do amor. Há, sobretudo, uma condição que faz com que suas defesas caiam por terra e ele novamente se revele, e é quando se juntam para o seu resgate a dedicação e o riso. O riso do amor é leve, é genuíno, é transbordante e contagioso. Seu poder é tão grandioso que qualquer parede de isolamento cai por terra e a vida volta a resplandecer numa ampliação de novas perspectivas. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Tão brasileiro quanto uma jabuticaba, só um muxoxo. Ouvinte, eu não sei nada sobre linguística e esses assuntos acadêmicos e sofisticados. Mas se tem algo do nosso falar que me parece ser tão brasileiro quanto uma jabuticaba, é o tal do muxoxo. Ah, você não sabe o que seja um muxoxo? Sabe sim. Faz uso dele toda vez que está insatisfeito com alguém. Sabe? Tão desapontado que nem consegue dizer nada. Daí você dá uma paradinha, coloca as duas mãos sobre as coxas, com o corpo já meio virando para sair dali, força uma respiração profunda e tasca o muxoxo. É só aquele... esse clique feito com a língua atrás dos dentes incisivos. Um som curtinho de tudo, mas carregado de uma tonelada de descontentamento ou de desprezo. Viu só como você sabe o que é o muxoxo? Só não conhecia de nome. Alguém mais culto explicaria que é uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Mas, no fim, é só mesmo esse... Você consegue imaginar um alemão, um inglês, um japonês soltando um muxoxo? Não dá, né? Mas nem foi parido pelos brasileiros também. É muito brasileiro, mas vem do quimbundo, uma língua africana lá de Luanda que os escravizados trouxeram para cá. Mas agora é nosso, brasileirinho da Silva. E convenhamos, serve muito bem em várias situações do nosso cotidiano. Ou seja, se nem cabe o que dizer, então solta o muxoxo na cara do freguês e está feito. Vem carregado de todo um descontentamento ancestral. Só não vá despachar um muxoxo para minha conversinha aqui. Um pouco de caridade comigo, né, ouvinte?
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Eu sem nós. Saudade. Jardim sem flor. Um vaso de perfume.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Virada vegana, festa kizomba e a voz de Cecília Bandeira, alguns destaques culturais para o seu fim de semana. Tem também informações da seleção 2023 do ECO, o Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, que será em agosto, e escolheu 16 projetos entre mais de uma centena de inscritos. E a apresentação do premiado Grupo de Teatro EB de Ibiporã com o Saltimbancos na Vila Cultural Barracão Tangará. Projeto também Somebody Love, do Paulo Vitor Polônia. Cultura está no ar. Segundo pesquisa Ibope 2018, 14% da população brasileira se declara vegetariano, equivalente a quase 30 milhões de pessoas. 7 milhões de brasileiros se dizem veganos, o equivalente a 3,2% da população. O número de brasileiros vegetarianos, por exemplo, é maior que a população da Austrália e Nova Zelândia juntas. Londrina acompanha o crescimento desse modo de vida que se reflete no mercado. Desde 2016, Tatiana Bittencourt, que é formada em Relações Públicas aqui na UEL, realiza a Virada Vegana de Londrina. Amanhã e domingo tem. Heloísa Gonçalves.
A sexta Virada Vegana acontece esse fim de semana no Café com Propósito. A programação conta com música ao vivo, churrasco vegano, cinema, yoga, oficinas e rodas de conversa. A primeira edição foi em 2016, quando Tatiana Bittencourt fez a transição de um café tradicional para um 100% vegano.
A gente começou a incluir no cardápio algumas opções vegetarianas, veganas, e eu também comecei a diminuir o consumo, né, de produtos de origem animal e tudo mais, e eu percebi que havia um mercado para isso, assim, né, uma tendência que as pessoas procuravam, não necessariamente delas serem vegetarianas ou serem veganas, mas havia essa busca por equilibrar, né? Então, às vezes, eu não vou comer tanta carne mais, eu não vou comer tomar tanto leite, comer tanto queijo, então eu quero ter outras opções. Então, aí a gente resolveu mudar o café, né, para 100% vegano, olhando essa questão de mercado e alinhando isso com uma questão de sustentabilidade também, que já é uma coisa que é bem forte em mim.
O tema do evento é Futuros Possíveis. O público será direcionado a pensar sobre o seu futuro desejado e qual papel deve exercer para criar essa realidade. A oficina Como Co-Criar Futuros Sem Perder o Propósito trata desse assunto no quesito econômico. Liliane Thier será a oradora. Ela é formada em Ciência da Computação pela UEL, consultora e ativista de dados. Ela explica que esse propósito que não deve ser perdido é a ideia do empreendedor se adaptar às novas realidades do mercado sem perder seu objetivo inicial.
A gente foi observando que os empreendedores ou iam vendendo seus negócios, né, tomando outras decisões, deixando isso de lado, ou, às vezes, transformando o negócio em algo que não tinha nada a ver com o modelo inicial. Não, assim, de uma forma intencional, mas por sobrevivência. E isso está muito ligado à forma como o modelo é pensado no início. Então, essa oficina resgata alguns itens primordiais para uma pessoa que está iniciando começar consciente, né, de quais são esses pilares, digamos, né, para que ela não tenha que abrir mão delas no decorrer, né, da vida do negócio ou do projeto.
Liliane também vai contar a história da Eufrásia Teixeira Leite, a primeira mulher que investiu na Bolsa na década de 70, época que as mulheres não podiam sequer frequentar esses locais. A segunda roda de conversa tem como tema mobilidade ativa e patrimônio histórico. Os palestrantes são membros do grupo Mobilidade Ativa Londrina e a arquiteta Priscila Henning. Mais tarde, no mesmo dia, o bate-papo será sobre a não monogamia e o mito do amor romântico, com o grupo de estudos Não Mono. Rafaela Rodrigues montou o grupo em agosto do ano passado.
Eu comprei esse livro que a gente está estudando agora, que a gente já está nos últimos encontros sobre ele, que é o Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassallo, que é uma escritora espanhola. E aí eu comprei o livro e tava a fim de ler, mas tava difícil ler sozinha e tava a fim de ler junto. Tive a ideia de fazer um grupo de estudos do livro e chamei uma amiga. E aí a gente conversou, eu e a Drica, ela também se animou, comprou o livro e a gente começou a chamar o grupo. Então a gente estuda esse livro específico, a gente lê antes um capítulo específico que a gente combina e se encontra para conversar.
Rafaela explica ainda qual vai ser o assunto abordado na oficina.
Na verdade, a gente pegou um tema específico porque o livro fala de muitas coisas, né? E aí a gente pegou esse tópico específico que é o pensamento monogâmico e o amor romântico. Que o livro todo fala sobre isso, tem um capítulo que discorre mais sobre esse assunto, mas para a roda, além do texto do livro, a gente vai trazer outros autores. A ideia é a gente ler alguns trechos e discutir livre, assim, solto.
As três oficinas serão no sábado, primeiro dia da Virada Vegana. Entre as rodas de conversa, o público vai poder desfrutar de comida vegana, ouvir música ao vivo, comprar na feirinha com propósito e assistir ao filme Medusa no Cine Sequinha. No domingo, a programação começa cedo, com uma prática de yoga às 6 da manhã, depois tem open de café da manhã, feiras de produtos veganos e artesanais, flash de tatuagem que vai até a madrugada e, para fechar, varal de poesias com Jean Carlos Barusso. A Virada Vegana não tem custo e é aberta ao público. Será realizada neste sábado e domingo no Café com Propósito, que fica na Rua Espírito Santo, 1123. Para mais informações, acesse o perfil Café com Propósito no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Encontro de Contadores de Histórias de Londrina 2023. 16 projetos entre mais de uma centena de inscritos foram selecionados.
Olá, meu nome é Dani Fiorucci e eu faço parte da produção do ECO, do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Esse ano, em 2023, a gente vai ter o 12º ECO. E como sempre, a diversidade é um dos pontos altos, é diversidade de conteúdo, porque muitos povos contam e sempre contaram histórias. E ela chega até de uma forma hoje, né? A narração de histórias também faz parte da vida urbana. Então a gente olha por esses conteúdos. Tivemos 124 inscrições no mês de fevereiro. Então a gente olha para essa diversidade. O ECO também trabalha com a diversidade de lugares. Ele vai para a praça, ele vai para escolas, ele vai para vilas culturais, né? Tem para pequeno, tem histórias para adultos. Enfim, a diversidade é uma coisa que faz parte de vários pontos de vista, muito importante na seleção, mas não só na seleção, né? Assim, a forma de se contar também passa pela diversidade, né? Afinal, a narração de histórias é uma arte muito tradicional, muito. É uma arte ancestral. E com o tempo, ela foi acontecendo de várias maneiras, o que passa pela mediação de livro, o que passa a usar elementos também para se contar histórias, muitas vezes só arte, da palavra, sem elementos, enfim. Digamos que em vários níveis a diversidade faz parte no ECO. E é muito importante a gente preservar isso, né? Olhar, porque existem muitas culturas que trazem a sua sabedoria. Os contos, eles são essa sabedoria peneirada pelo tempo. Tão peneirada que perdeu a autoria dos contos, mas eles continuam ensinando cada um em cada época, né? Então a criança, ela tira o que faz parte para ela ali, o adulto também, né? Às vezes a gente ouve histórias que falou, mas história para criança, mas conversa comigo. Sim, porque os contos, por trazerem essa sabedoria, eles conversam com todo mundo. Então vai ser em agosto o ECO, a data certinha a gente ainda vai divulgar, mas é isso, espero que tenha muitas histórias espalhadas por Londrina.
Dani Fiorucci, uma das coordenadoras do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Dos 124 inscritos de todo o país, 16 foram selecionados para o encontro, que será em agosto. Cia Benedita na Estrada, de Minas Gerais, de São Paulo, tem várias atrações. Zé Boca, Ivani Magalhães, também Letícia Lisenfield e Johanna Ciotti. Liesa Neves vem de Santa Catarina. Já do Rio de Janeiro participam os Tapetes Contadores de Histórias, Silvia Castro e Mari Coelho. Já Mari Bigil vem de Pernambuco e Samara Rosa representa o Paraná. De Londrina, foram selecionados Luiz Henrique Bocão, palhaço Arnica, também a palhaça Adelaide, da atriz Juliana Galante, o Projeto Claque, Marina Stuck, Patrícia Maia, da Cia Zoom e Siri Orim. Nesta edição, serão oferecidas 3 oficinas para todos os interessados em oralidade. O ECO tem realização do Instituto Cidadania, patrocínio do Promic. Acesse o ECO nas redes sociais, no Instagram, ECOPR, ECO, com H de história no final. O site é eco.arte.br. E do Encontro de Contadores de Histórias, lista de selecionados que acaba de ser divulgada, vamos para o Kizomba. Neste domingo, a festa vai celebrar os 10 anos do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, também o Abril Indígena. Entre as atrações, mostra de arte, feira de expositores e, na música, shows do Abacate Contemporâneo, o grupo Bumba Meu Boi Estrela da Vila e o coletivo Máfia. Kiane Diniz.
Neste domingo, 16 de abril, a Vila Cultural Canto do Mar realiza um evento em parceria com o coletivo Kizomba, com programação artística em Londrina. As atividades serão referenciadas às manifestações culturais de matriz indígena e ao combate ao racismo. Nessa perspectiva, o evento integra a campanha UEL na Luta contra o Racismo e o evento Abril UEL Indígena. O projeto Kizomba existe há mais de 18 anos e ocupa um espaço destacado na cena cultural da cidade, dando visibilidade às manifestações artístico-culturais de matriz indígena e afro-brasileira. brasileira. O professor Kennedy Piau, do Departamento de Artes Visuais da UEL e membro do coletivo Kizomba, comenta sobre a importância de dar visibilidade às manifestações culturais dos povos tradicionais.
É sempre importante garantir a visibilidade desses segmentos sociais que são discriminados, que são marginalizados na nossa sociedade. As culturas tradicionais, que são geralmente ligadas aos povos tradicionais, que transmitem a cultura através da oralidade, essas manifestações são menosprezadas, muitas vezes, com um olhar vindo a partir da ideia de cultura erudita, de uma cultura dominante, superior. Então, essa percepção de marginalidade, de marginalização, melhor dizendo, ela tem que ser combatida. As comunidades indígenas já viviam nesse território antes do processo de colonização do norte do Paraná. E muitas vezes essa presença desses povos são apagados da memória e da história. E recentemente está havendo um processo de maior visibilização, de releitura dessas questões. Um outro fator que eu acho importante é que há um conjunto de líderes, de representantes, de referências indígenas, como por exemplo o Ailton Krenak, que tem contribuído com o debate sobre as questões mais problemáticas do mundo contemporâneo e possibilitado um olhar sobre a sociedade que é bem interessante, principalmente se levarmos em consideração as atuais crises ambientais e como os povos indígenas têm uma relação muito mais, digamos assim, sustentável em relação ao meio ambiente, né? A forma de organização, os valores, as compreensões, as ideias, a relação com o mundo, tanto simbólico como o mundo material, apontam que nós temos muito mais a aprender com as comunidades indígenas.
Talita Ellen, responsável pela comunicação do coletivo, relata que o evento Kizomba vai muito além de uma celebração artística.
O evento, ele é de extrema importância, né, na perspectiva da cultura popular brasileira. É um evento que reúne, né, e já reuniu milhares de pessoas aqui na cidade, e sempre com temáticas importantes, com a perspectiva da pauta étnico-racial, e trazendo, né, essa festança, essa alegria, essa celebração e também uma reivindicação, né, acerca dos direitos, acerca dessas perspectivas, a partir dessa produção cultural que é o Kizomba. Dá essa visibilidade, essas manifestações artístico-culturais de matriz indígena e africana é essencial, porque a partir da cultura, a partir da arte, a gente tem um alcance gigantesco de pessoas. Também traz uma reflexão acerca da importância, né, dessas manifestações artísticas. E o evento, ele beneficia o cenário artístico porque ele é uma circulação, né, e uma troca, tanto na questão de renda, quanto na questão de experiência, né, quanto na questão de aprendizado cultural, de produção. E sempre está trazendo artistas, tanto aqui da cidade, quanto de outros locais. Então, ele beneficia muito o setor artístico da cidade.
Essa edição especial do Kizomba faz parte das celebrações dos 10 anos do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, que desde 2016 ocupa permanentemente o prédio público onde hoje é a Vila Cultural Canto do Mar. A ocupação tem se mantido graças à criação da Associação Movimento de Artistas de Rua de Londrina, que possibilitou a elaboração e aprovação do projeto de Vila Cultural, patrocinado desde 2019 pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. O MAR busca constantemente realizar atividades que possibilitem a entrada de recursos, que serão destinados às melhorias que o espaço necessita, realizando reformas estruturais, adequações de acessibilidade, manutenção e sinalizações. Nesse sentido, os lucros obtidos pelo evento Kizomba serão revertidos para manutenções no Canto do Mar.
O intuito do evento é conseguir, a partir dessa arrecadação que a gente vai ter, tomar com a reforma da Vila Cultural Canto do Mar, que está passando aí para os seus processos de adequações. E com esse valor arrecadado, né, a partir do evento, todo esse dinheiro será viabilizado para essa reforma. Então, além de ser um evento que vai trazer a temática negra, né, a temática indígena, também é um evento que vai arrecadar recursos para a reforma do Canto do Mar. Então, vai ser muito bacana. Já tem diversos artistas confirmados. Então, não deixem de participar, tá bom?
O evento contará com mostras de artes, rodas de conversa com jovens lideranças do movimento negro e do movimento indígena, apresentações do coletivo Máfia, do grupo de Bumba Meu Boi Estrela da Vila e da banda Abacate Contemporâneo.
No lado de lá, do balcão onde você compra.
Do lado de lá,
do fogão que te alimenta.
Do lado de lá,
da carteira que te ensina.
Do lado de lá,
da droga que anestesia. Se nesse inferno de estar vivo você sofre, ar-condicionado, meu amigo, por favor, vê se não. Passa essa vergonha, guarda a língua, vê se não. Passa essa vergonha, guarda a língua. Quem tem um lado, vem lá embaixo, fundo mesmo desse poço. Longe tudo do que você gosta de ver. Onde a gente é lenha viva, tem o corpo maltratado, a carne fechada, brasa. Pele dura, descascada, tá da osso. Pele dura, descascada, tá da osso. Tentando sobreviver. Tentando sobreviver. Tentando sobreviver. Tentando sobreviver.
Quer conferir? O evento tem início às 15h deste domingo na Vila Cultural Canto do Mar, que fica na Avenida Duque de Caxias, número 3241, no centro da cidade. Os ingressos custam R$15, mas as 100 primeiras pessoas que chegarem até às 16h não pagam. Kiane Diniz para a Revista do Meio-Dia.
Que zomba neste domingo, então, na Vila Cultural Canto do Mar, das 15h até às 22h. Também domingo, uma dica para quem tem criança, a Vila Cultural Barracão Tangará vai apresentar o espetáculo Saltimbancos. Peça já recebeu mais de 50 prêmios, iniciativa da Companhia EB de Ibiporã. Inspirado no musical Saltimbancos, de Sérgio Bardotti e Chico Buarque, conta a história de um jumento que foge do circo onde é obrigado a trabalhar em condições muito difíceis. Na fuga, conhece um cachorro, uma galinha e uma gata que se unem ao protagonista, dividindo a aventura de ir para a cidade grande e se tornarem artistas. Entre os prêmios, em 2021, a CIAEB de Biporã recebeu melhor ator coadjuvante, melhor atriz, melhor figurino, também melhor maquiagem no Festival Nacional de Teatro Fenta, de Governador Valadares, Minas Gerais. O Saltimbancos, então, neste domingo, com a Companhia EB de Biporã, em cena, duas atrizes, dois atores, entre eles o Emerson Betiati, que também assina a direção, na Vila Cultural Barracão Tangará, que fica na Rua Augusto Severo, 544, no bairro Aeroporto. A vila tem o patrocínio do Promic. A entrada para a peça deste domingo é de graça, mas no final da apresentação os artistas passam o chapéu. Domingo também tem o show Somebody Love com Paulo Vitor Poloni. Nesse projeto que eu amo, vou cantar muitos clássicos e outras pérolas do nosso samba, diz o Paulo Vitor. O Olobá fica na Rua Paranaguá, 850. Somebody Love começa por volta das 18h no Domingão. E no Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina tem uma agenda bem completa com as atrações para o seu final de semana. Eu tenho costumado brincar aqui na revista que você só vai ficar em casa se estiver mesmo precisando descansar. Cecília Bandeira faz show neste domingo, 20h, no Bar Valentino. Jazz Woman Voices é o nome do show, que tem, claro, jazz, também blues. Ela vai estar com Júnior Oliveira. A gente fez uma busca no canal do YouTube da Cecília Bandeira. Encontramos vários temas bem bonitos na interpretação dela. A gente vai ouvir aqui uma gravação da Cecília Bandeira com o grupo Lisser. O tema é de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Road to love. Still I owe Cecília Bandeira cantou bonito e o super time de músicos que acompanhou é formado pelo Douglas Choite no Double Bass, Thiago Marconato ao piano, Felipe Vieira na bateria, Jonas Aguiar no trompete, Júlio Hertal e Wendel Antunes no sax, Vitor Terra e Davi Matias nos violinos. O áudio é de André Bandeira. Essa interpretação da Cecília com esse time de músicos está disponível no canal da Cecília Bandeira no YouTube, também no canal do Grupo Lícer. Ela se apresenta domingo no Bar Valentino. A apresentação se chama Jazz Woman Voices, 8 da noite, junto com o Júnior Oliveira. Esse tema que a gente mostrou hoje aqui na revista está no repertório. Couvert artístico, R$15. Com essa informação, a Cultura de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana. Tchau.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia. Desta sexta-feira estaremos de volta na segunda-feira. Esperamos você. Até lá.
Meio-dia e 51.
Neste domingo tem Kizomba especial na Vila Cultural Canto do Mar. A festa integra as comemorações dos 10 anos do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina e também celebra o Abril Indígena, das 3 da tarde até às 10 da noite. Feira de expositores, mostra de arte, roda de conversa com jovens dos movimentos negro e indígena, apresentações do Bumba Meu Boi, Estrela da Vila, do coletivo Máfia e da banda Abacate Contemporâneo. Ingressos a R$15. E as 100 primeiras pessoas que chegarem entre 3 e 4 da tarde não pagam. Promoção e realização, Coletivo Kizomba e Vila Cultural Canto do Mar. Apoio, Campanha UEL na luta contra o racismo. Abril UEL Indígena e Rádio UEL FM. Kizomba!